Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
A internet e a rede mundial de computadores abrem possibilidades inéditas para o avanço da cooperação humana. Daí vem a importância da economia colaborativa, segundo Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Ela desfaz um mito segundo o qual essa cooperação só pode existir sobre a base da estrita defesa de interesses individuais. Alguns analistas, como o filósofo e cientista social esloveno Slavoj Žižek, por exemplo, dizem que as pessoas estão nas ruas do mundo todo não só por conta dos temas pontuais, mas por conta de uma insatisfação generalizada com as consequências sociais do sistema capitalista. Deve ser por isso que muita gente está buscando modelos de economias alternativas baseadas em trocas e reutilização. E há centenas de serviços na internet que ajudam grupos a se organizarem em nome de uma vida mais simples. Empresas como Uber, Airbnb, Flit, BlaBlaCar, Eatwith e até Spotify estão provocando uma revolução na economia global ao levar consumidores a compartilhar bens ou serviços em setores que vão desde o transporte até o entretenimento. Na avaliação de especialistas, esse fenômeno de compartilhamento está mudando a percepção sobre a necessidade de ter ou não a posse de um bem. Para falar sobre esse universo digital e econômico, o Diálogos na USP recebe agora o professor Sérgio Almeida de Souza, economista, professor de microeconomia e economia comportamental da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Professor, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Marcelo.
Bom, então, antes de mais nada, acho que a coisa mais importante é a gente começar a entender o que é esse conceito de sharing economy, ou com economia compartilhada. E nós conversando um pouco antes de começar o programa, o senhor colocou que não é bem assim, né? Essa teoria de economia compartilhada, talvez ela não seja muito correta. É isso mesmo, conceito?
Então, se você olhar as coisas, os tipos de negócios que estão definidos como sendo pertencentes a essa classificação de economia compartilhada, você tem uma dificuldade em identificar aí qual é o elemento comum entre eles, né? Se você pensa na expressão em si, economia compartilhada, Então isso invoca a ideia de que você está, dividindo o consumo de uma forma que talvez, eliminando aí, né, enfim, instituições que fariam essa intermediação e eliminando aí talvez a coisa do papel moeda, desmonetizando essas relações.
Sim, é uma troca.
Seria puramente uma troca.
Uma troca, quase, né? Um escambo como antigamente.
Então, assim, é uma coisa que a gente chama de peer-to-peer e sem dinheiro. Certo. Tá? Então, essa eu acho que seria a ideia original dessa ideia de sharing economy. Mas aí você pensa, qual dessas coisas que estão hoje sobre esse grande guarda-chuva, que é a economia compartilhada, que satisfaz esse critério? Então, acho que muito poucos. Né? Então, os exemplos principais aí, o Airbnb
e o Uber,
ele não satisfaz esse critério. Você tem uma plataforma, você tem uma instituição fazendo a intermediação aí entre os dois lados do mercado e as relações são monetizadas e é voltada para o lucro.
Sim.
Essa seria também uma terceira elemento aí. Então, poucas coisas não envolvem lucro, envolvem estritamente os dois lados do mercado sem intermediação e as transações não envolve dinheiro. Então, pouco satisfaz isso. Então, eu preferiria pensar, aí, tentando imaginar um critério que, uma linha demarcatória aí, coisa que definisse, que abarcasse o maior número de negócios que estão hoje classificados como sendo parte dessa economia compartilhada. Pensar, talvez, que tenha a ver, você pensa nos vários exemplos, né? Quando você olha assim, todos os exemplos, o Airbnb, a coisa de compartilhar veículo, inclusive plataformas para trabalho também, esses freelancer, pro-lancer, essas coisas todas. O que é que tem em comum nisso, né? Então, me parece que a coisa do tempo comum de uso dessas coisas em relação ao tempo de vida, e o valor relativo da aquisição dessas coisas. Porque, no fundo, o que a economia compartilhada trata é de você... É sobre acesso, né? Então, é se desvincular da ideia de que eu preciso de ser proprietário do bem ou do serviço para fazer uso dele. Então, no fundo, você pode pensar que é simplesmente... Então, assim, há quem diga que não tem nada de novo nessas coisas todas. Então, o que tem aí é você tem a tecnologia facilitando uma série de transações, porque agora você consegue construir mecanismos de avaliação de confiança, que é um elemento comum para que as transações em geral aconteçam, mesmo quando envolve dinheiro. Então, o dinheiro é um facilitador. Eu não preciso confiar tanto em você, desde que você me pague ali.
Por favor. Exato. Tá. Quer dizer, porque você está falando...
Mas então,
não é
só...
coisa nova, né?
Pô, então, só essa coisa do tempo de uso e do valor. Então, vamos pensar na casa, por exemplo. Tá, todo mundo gostaria de... Né, eu quero ir para uma casa de praia, na beira da praia, uma casa enorme, dessas luxuosas. O negócio vai estar fora do orçamento da vasta maioria das pessoas. Mas quem tem isso... É, não faz o uso disso, né? Tem até dados sobre isso. O quanto você usa da casa em relação ao tempo de vida dela é muito pouco.
Sim, né?
Até carro, por exemplo, é a mesma coisa. Então, se você pega seu carro e vem para o trabalho uma vez e volta, é isso. Você usa 10 minutos, o carro fica ali 23 horas e tanto.
Às vezes uma casa na praia se torna um transtorno. Você tem que ir todo final de semana.
Exatamente.
Que seria prazeroso.
Então, assim, são bem, não precisa necessariamente ser a coisa do valor, mas o valor é um elemento comum nisso, mas a coisa do tempo de uso ser muito pouco.
Uhum.
Então, você tem um desperdício ali. O recurso é uma ineficiência. O recurso foi criado, mas não está sendo utilizado até o que ele poderia. Ele não está tirando o máximo dele. Então, essa percepção de que, opa lá, eu posso agora criar um mercado para isso.
Uhum.
Para as pessoas que querem consumir isso, mas não querem ser proprietárias, porque o acesso à propriedade é muito mais caro, é proibitivo. E eu tenho uma plataforma para ajudar a fazer o contato entre quem tem propriedade dessas coisas e as pessoas que querem ter acesso, mas não querem ser propriedades.
E tem uma coisa também, que às vezes o senhor estava colocando, que não é uma coisa nova e realmente acaba não sendo, né? Apenas talvez o aplicativo seja coisa nova, né? Se a gente pensar em algo que fez muito sucesso, ou um relativo sucesso, no Brasil e no mundo, nos anos 80, 90, que é o timesharing. Né? Que de repente, cara, também, é o tempo compartilhado, quer dizer, você pagava, você ia para um apartamento em Cancún.
Exato.
De hotel, o que for, mas você estava pagando por aquilo e você também podia utilizar. Apenas acho que hoje...
É a mesma lógica do hotel,
É a mesma lógica
então,
do hotel,
alguém
exatamente.
Construiu o hotel, eu não vou precisar construir um hotel, uma casa num lugar. Não,
exatamente.
Alguém construiu lá, eu vou lá e pago pelo uso de uma fração do tempo daquilo ali.
Só para você ter que acessar, não é um hotel, né? Algo que é meu.
O trabalho é a mesma coisa, né? Você precisa aqui... Ah, olha, a gente vai precisar de um serviço de web design. Você não vai precisar de um web design o tempo inteiro.
Uhum.
Você precisa do web design a cada, sei lá, um ano, dois anos, quando você vai fazer uma reformulação do layout da sua página. É assim que a maioria das instituições funciona. Então, por que você precisa contratar uma pessoa para ficar, sabe, numa folha permanente ali? Então, o que você faz é, eu vou... Né? Alguém é proprietário desse trabalho, é o cara, né? O profissional, e eu vou lá e eu alugo, eu compro um pedacinho só disso, eu não preciso ter esse cara na minha folha de pagamento.
Eu só queria, só para nós não nos perdermos, só colocou, quer dizer, que talvez o termo economia colaborativa ou economia compartilhada não fosse o melhor dos termos. Qual seria o melhor
então,
termo?
Então, eu li algumas coisas que. Acho que tem uns caras lá de Harvard, da Escola de Business, que falam em. Acho que é preferível falar em economia do acesso.
Tá.
Então, simplesmente... É tão genérico que...
É verdade.
Aí você coloca qualquer coisa aí dentro.
É
você não tá
um guarda-chuva enorme,
você não tá colocando nenhuma restrição sobre se é monetizado ou não. Pode envolver dinheiro, pode não envolver dinheiro. Se tem uma plataforma online fazendo a mediação ou não. É um termo genérico, mas... E aí é uma dica para os empreendedores tentando imaginar outros mercados que podem ser criados em torno desse princípio, é pensar em coisas que você não usa o tempo inteiro, ou que a maioria das pessoas não usaria o tempo inteiro, e que a propriedade disso seria relativamente caro. Então, por exemplo, um negócio que eu acho que em algum momento a gente vai ver sendo invadido por essa ideia de economia colaborativa são os hospitais e os consultórios médicos.
É de que maneira?
Então, você imagina, um médico hoje, você conversa com ele, ele aluga uma sala, então ele paga pela sala o mês inteiro e ele não está lá o tempo inteiro.
Sim,
né?
É verdade.
Então, tem muito médico que trabalha só de, sei lá, terça, quarta e quinta, ou de segunda a quinta-feira, não trabalha o fim de semana. É a escolha dele, claro, né? Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor sobre isso. Mas, então, e tem todo o equipamento lá disponível, acho que isso acontece também com o hospital. Está lá, né? Em certo
tá
sentido,
montado,
é um desperdício, é um uso que está sendo desperdiçado.
Uhum.
Então você poderia imaginar, eu sei que em consultório dentário já tem isso. Alguém vai lá, constrói isso e você vende o acesso por minuto, por hora, ou enfim, qual a unidade de tempo que você achar mais adequada. É a mesma ideia que existe para essas outras coisas.
Foram ideias. Então, nesse caso, só para a gente tentar localizar um pouquinho em termos cronológicos, quando surge essa ideia, ou por que surge essa ideia desse, só para usar com todas as aspas do mundo, tá?
Então,
do compartilhamento ou dessa acessibilidade?
Essa é uma boa pergunta. É, quando surge, tem uma... Ninguém sabe exatamente, né? Quem foi. Quando... Acho que no... o que tem em comum é que duas coisas estão por trás do, né, do crescimento dessas coisas. Que é, uma é o desenvolvimento tecnológico.
Uhum.
Tá? Então, você tem uma maior difusão dessas telefones, smartphones,
uhum,
que facilita, né, o acesso a essas coisas. Dessas plataformas online, que então, toda a tecnologia computacional para criar essas coisas hoje é conhecimento comum, não tem nenhuma, uhum, dificuldade. Tá? Então, isso facilita você né, criar um mecanismo para colocar essas pessoas da forma com menor fricção possível em contato.
Uhum.
E fazer, enfim, cobrar se for necessário ou não. Através dessas plataformas, facilitar também a avaliação de confiança do outro, porque isso é um entrave para que essas transações talvez não tivessem surgido na década de 60 e 70. Porque agora, agora eu consigo, eu sei quem é a pessoa, tem alguém avaliando isso, tá? E a outra é uma coisa econômica mesmo. No fundo, é o principal elemento que
governa.
É a necessidade.
É a necessidade,
então, o que se fala é que teve uma, né, teve uma crise aí na década de 80 e as pessoas, bom, eu preciso complementar minha renda. Tive um choque, perdi meu emprego. E as pessoas foram percebendo, opa lá, eu tenho coisas aqui que não... que não tem custo variável, é só um custo fixo. Eu comprei aqui essa máquina, não custa nada para mim mantê-la. Então, se alguém me pagar qualquer coisa, para mim, tá no lucro.
Exatamente, porque ela estava parada.
Exato,
mais ou menos. O Airbnb, ele surge de uma necessidade dos fundadores do Airbnb, que era espaçar o lugar, um espaço em casa, para um colchão de ar.
Eu não sabia.
Daí o nome Airbnb. Airbeds.
Ah.
Era uma cama de ar, colchão inflável, que eles passaram a ceder, a alugar para viajantes. Viajantes de pouco tempo.
Tem uma
depois surge, né? Depois eles vão vendo que isso aí tem um espaço.
Tem uma plataforma, né? acho que preservou essa ideia, que acho que chama Surf Couch.
O Surf Couch?
Que então, não envolve dinheiro.
Não envolve dinheiro. Você troca, então você dá aí o sofá pro cara viajar. Não, o cara tá de passagem na cidade, ele vai dormir no sofá. Quer dizer, surge dessas possibilidades. Né?
Tem um argumento aí que plataformas, por exemplo, como o Airbnb e o Uber, eles também estão motivados com a ideia de você meio que escapar aí das dificuldades legislatórias em torno desses mercados.
De que maneira?
Por exemplo, o Uber. Então, o Uber, você tem, na maioria dos lugares, aqui em São Paulo, no Brasil, você tem uma regulação, né? Você tem lá, tem que comprar uma licença, você tem que pagar imposto, etc. Você tem que contratar a pessoa vai ser empregado. E a ideia é você criar um mecanismo para, né, bypass essas coisas. Não preciso... Eu posso transformar as pessoas, empoderá-las e torná-las funcionárias sem necessariamente ter uma relação contratual com elas. E dispensar essa história da licença. Então, né? Que é toda a disputa em torno disso. O que é o Uber? Ele é um empregador, ele é uma empresa de transporte, mas não tem nenhum carro. Ele é simplesmente uma plataforma, que é esse o argumento da empresa, que a gente é só uma plataforma que está facilitando essas transações voluntárias entre as pessoas.
Dentro de uma virtualidade, né? No final das contas.
E isso, obviamente que os reguladores não vão ficar muito felizes com isso, né? Porque é renda ali que não vai ser tributada, mas a ideia disso é... Tem um argumento que os trabalhadores estão menos desprotegidos, mas isso tem uma contrapartida, né? Que é a história de a gente vai poder oferecer o serviço a um custo menor, a um preço menor, e aumentar o mercado, o acesso a esse tipo de bem e serviço.
No final das contas, o que, me corrija se eu estiver errado, o que essas empresas, tipo Airbnb, Uber, isso faz, na verdade, uma intermediação, né? Eles fazem a gestão desses acertos entre o proprietário do bem, que seja um carro, seja o apartamento, a casa de praia, e o interessado,
né? Exato. Então, assim, tem um monte de gente com casa na praia e você não vai sair, né, procurando, é muito custoso. Então, alguém vai lá e faz esse serviço, né? Eu vou criar uma plataforma, eu vou congregar essas pessoas, vou se dar o trabalho de procurá-las e colocá-las em contato, de fazer avaliação, etc, etc. E por isso, obviamente, ninguém faz essas coisas por bondade.
Não, por diletantismo, né? Filantropia.
Então, a busca do lucro é...
É permanência.
É uma força que governa o comportamento da gente o tempo inteiro. A gente levanta da cama, se a gente achasse que fosse ter prejuízo, a gente ficava na cama.
E pior que...
É isso. E aí eles cobram uma taxa por isso, que é... Sim. E aí tem gente vai argumentar, ah, não, mas essa taxa é muito alta. O Uber, por exemplo, cobra 30% dos motoristas. Aí é um problema realmente de... Se tem alguma... É de concorrência,
sim,
né? Se entrar em outros lugares onde há mais concorrência, a taxa já não é tão alta. Então é questão de você garantir que não vai ter barreira a entrar nesse mercado, porque se ficar muito alto, pô, essa empresa está ganhando um lucro anormal, muito maior do que outras coisas, aquilo vai começar a ser contestado e convidar outras pessoas para entrar naquele mercado ali.
Antes de nós entrarmos no outro assunto, queria você que tocou no ponto da concorrência.
Uhum.
O quanto aplicativos como esses, e principalmente Uber, Airbnb, Spotify em músicas e tudo mais, quanto isso pega na concorrência física, digamos assim, tá, com as agências de turismo, com os táxis, nós vimos aqui em São Paulo, continuamos vendo, né, uma grita muito grande do sindicato, das empresas de táxi com relação ao Uber. E quanto isso vai também em cima da agência de turismo? De repente, o camarada que tem um pouquinho mais de discernimento ou sabe falar uma língua, de repente pode preferir pegar um apartamento em Paris pelo Airbnb, ele vai pagar um terço do que ele pagaria em hotel e vai se sentir, sou um parisiense.
Não, pega e pega muito forte,
pega
e
muito
isso
forte.
É bom, porque é o consumidor que se beneficia dessas coisas.
Sim, por isso que eu queria chegar, que no final das contas o consumidor acaba sendo bem.
Essas coisas elas só pegam e só funcionam desse jeito porque está criando valor.
Uhum.
Não está criando valor, está criando valor para quem no fundo sanciona essas coisas todas, que é o consumidor, que somos nós, com os nossos votos monetários.
Sim.
Então, se o cara não estiver fazendo um negócio que tem nenhum lucro para a gente não vai dar nisso, não estou interessado nisso. Então, cria uma concorrência e você já consegue ver isso, que a concorrência... Qual é o papel da concorrência? Eliminar o pessoal que está cobrando muito caro. Uhum. Então, hotel. Se o hotel não consegue competir com a concorrência das residências, então você não vai destruir tudo. Você olha aí, tem taxista ainda rodando, tem hotel que ainda funciona, mesmo em áreas onde há uma oferta muito grande de imóveis através do Airbnb. Mas certamente elimina o pessoal menos eficiente.
Sim, e exige uma adequação, né?
Então isso é bom, porque isso está tornando, está eliminando o uso ineficiente de recursos na economia. Se o hotel não consegue oferecer um quarto a um preço competitivo, ele vai para fora do mercado, esse capital vai se mover para outro mercado, para outra coisa. E só permanece ali quem consegue ser competitivo, quem consegue ainda remunerar ali minimamente, né, o seu investimento, sem precisar cobrar um preço muito mais alto, então isso é bom.
É, porque a tendência natural dessas empresas, ou dessas áreas, digamos assim, que estão sendo mais afetadas, é demonizar o aplicativo.
Não, mas claro, se eu também estivesse perdendo, meu hotel estivesse perdendo receita, eu ia falar, nossa, eu odeio o Airbnb, eu quero que ele desapareça.
Mas porque tirou da zona de conforto, né?
Claro, claro.
Você tinha quase um monopólio disso aí.
Mas é um movimento comum da economia. Toda vez que um setor...
Mas numa época de crise, né?
Pensa nessa história, dá um exemplo aqui na essas tendências, esses modismos. É aquele picolé, os paleteiros mexicanos, ou sim, aquele frozen yogurt.
Uhum.
Então, surgiu primeiro, o cara é o único, é quase um monopólio.
Sim.
Então, obviamente, as pessoas olham, não, isso é legal, eu quero comprar isso. Todo mundo quer comprar, e o cara vende um monte, as pessoas percebem que está tendo um lucro extraordinário. Uhum. Fala assim, olha, se eu investir em padaria, em banco, um monte de coisa, eu vou ter, sei lá, 15% de retorno, 20%. Esse cara está tendo 80%,
negócio é picolé.
Não sei o quê. Então, exatamente, vamos para lá. Aí você olha, se você olhar aí no repassado recente, você vai ver que é isso. Começa a entrar outras empresas, vai abrindo aqui, outra ali, outra ali, outra ali.
Você...
E normaliza. Tem uma hora que aquilo vai destruindo o lucro extraordinário.
Claro.
Normaliza, fala, bom, aqui não tem nada de anormal, porque é isso. E essa dinâmica de uma economia de mercado, do capitalismo, se você quiser.
Uhum.
É as pessoas procurando novos mercados. Porque se eu for o primeiro a abrir um novo mercado, pelo menos enquanto eu tiver só, eu vou ter um baita lucro. Então isso é um incentivo que...
E depois você perde, você perde o frescor, sem trocadilho com sorvete, você perde o frescor da novidade, né?
Exatamente. Normal que seja assim.
Claro, claro. Você vai estabilizar.
Exato. Né? Então com Uber... Quer dizer, o Uber, assim... Fazendo um exercício de extrapolação aí intertemporal, mas de fato o Uber deve convergir para a situação de eu diria que vai acabar com esse negócio de táxi. Do jeito que a gente conhece.
Sim, da forma que conhecemos.
Então, porque eu não consigo imaginar. Então, da Jusão, ou o preço vai cair e o mecanismo de cobrança vai convergir e ser muito parecido.
Tá.
Né? Então, aí eles continuariam. ou simplesmente você vai ter que sair do mercado e como eu sei que acontece isso, você abandona o táxi e vira um motorista do Uber.
Sim, sim, que então, acaba sendo uma opção. Quer dizer, então, na verdade, como eu coloquei, vai exigir uma adequação, vai exigir uma reformatação, um repensar de todos esses serviços que são, por enquanto,
oferecidos. É que assim, né? Se você não forçar a mão regulatória em cima disso, essas coisas vão acontecer naturalmente. Então, o movimento natural aí, se a prefeitura não fizer nada, não taxar os caras nem nada, é você realmente tirar do mercado os taxistas, porque eles cobram o dobro, 80%, uhum. É muito maior, tem um sobrepreço aí muito grande. E simplesmente eles vão ser expulsos do mercado.
Sim,
e aí, obviamente, que se o Uber ficar só, ele vai começar também
majorar.
Ah, vamos cobrar mais aqui.
Aí o monopólio do Uber, né?
Exatamente.
Aí também não.
Então, assim, toda empresa quer se transformar em monopolista. Não tem nada de errado com isso. Eu quero que todo mundo sume e eu fique sozinho no mercado. Mas o papel do regulador aí, do governo, se você quiser, é garantir que você não vai ter barreira, você não vai criar nenhuma, só entra nesse mercado quem tem essas 300 licenças aqui. Porque quem está dentro do mercado quer sempre argumentar para falar, não, a gente precisa proteger, é sempre o discurso da proteção do consumidor. Vamos proteger o consumidor, vamos exigir que o restaurante tenha essa licença, essa licença, essa licença. Mas no fundo, quem está sendo protegido disso é os incumbentes, as pessoas que estão dentro do mercado. O consumidor não está sendo protegido disso, porque você está impedindo outras empresas, criando dificuldade para outras empresas entrarem no mercado. Então, o Uber, obviamente, você não quer que ele seja monopolista. Então, desde que tenha, né, se ele começar a cobrar muito, vai dar justo. Ou os motoristas abandonam a plataforma, porque ele está sendo muito draconiano na cobrança, está cobrando 40%, 50%.
Sim, é verdade.
E aí está reduzindo a remuneração, o cara fala, bom, eu vou ser vendedor, vou ser outra profissão aí, porque em outra profissão eu vou ganhar mais. Então o Uber sabe disso.
Sim,
ele sabe
como que todos sabem, né?
Se ele for dentar demais o negócio, ninguém mais quer entrar na plataforma, e a plataforma, o sucesso dela depende de você ter uma densidade muito grande do lado da oferta. Você tem muito motorista em tudo que é lugar, para você apertar o botão e em 3 minutos o cara ter alguém perto da sua casa.
Exatamente.
Então, se ele começa a ser muito draconiano, só tem gente aqui, vamos cobrar 40%, 50%. Aí o motorista fala, não entro mais, começa a escassear, o serviço fica ruim para quem está do lado da demanda e você destrói o negócio todo.
Exatamente.
Então tem esse movimento, você quer ir até o máximo. E tem a outra coisa.
Mas não pode ficar muito a corda.
Não pode ficar muito. E do outro lado, você tem que deixar que outras empresas contestem o Uber se ele começar a ganhar muito dinheiro. O Lyft vai vir para cá, vai vir outra empresa, ou as empresas que já existem, cobrar, usar um mecanismo parecido de apressamento. Porque o Uber tem uma coisa, a coisa mais revolucionária do Uber, assim, quer dizer, ou uma das, é que ele tem um. Ele usa uma lei da demanda para formar os preços. Então,
sim,
o táxi é assim, é fixo. A gente vai cobrar essa taxa aqui por quilômetro e por entrada,
tá,
não importa
tabelado,
se eu vou pegar o cara lá em Capão Redondo ou se eu vou pegar o cara aqui do lado. O que que acontece? O motorista fala, bom, eu não vou me deslocar essa distância inteira para ganhar a mesma coisa se eu posso pegar um cara aqui. Então, o que você tem é uma sub-oferta ou nenhuma oferta de táxis nesses lugares distantes. Então, o que o Uber faz para resolver isso é criar um mecanismo dinâmico. Então, assim, se não tem muita demanda para lá, ele vai subir o preço.
Certo.
Se tem, tá, né? Então é oferta e demanda. Se tem muita oferta, o preço cai. Se tem pouca oferta, tem muita demanda, o preço sobe, para você oferecer os incentivos necessários para que os motoristas se desloquem para essas áreas mais remotas.
Não, perfeito. Vamos fazer uma rápida pausa, um rápido break aqui. Nós voltamos já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.